A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. Ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Comunidade. No programa de hoje vamos falar sobre o projeto Avaliação Epidemiológica, Clínica e Laboratorial de Pacientes Pós-Infecção pelo SARS-CoV-2 na região metropolitana de Belém. Esse projeto é realizado pelo Laboratório de Patologia Clínica das Doenças Tropicais, o LPCDT, do Núcleo de Medicina Tropical aqui da Universidade Federal do Pará. O objetivo é justamente ajudar a população acometida pela síndrome pós-Covid-19 e recuperar esses pacientes com tratamento multidisciplinar. Quem vai explicar melhor a atuação desse projeto, como é esse atendimento, é a nossa convidada de hoje, a professora doutora Luísa Carício Martins. Ela é a coordenadora do projeto e é também professora aqui da universidade e doutora em genética e biologia molecular. Professora Luísa, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. A professora Luísa participa com a gente por telefone. E para começar, a Covid ainda é uma doença nova, né, em que a ciência está muito envolvida em conhecer mais sobre ela, sobre as suas sequelas também, né? Então, como é que chegou para vocês essa preocupação? Como é que surgiu esse projeto, professora Luísa?
Primeiramente, agradeço o convite. Bem, o projeto surgiu nessa pandemia que nós tivemos, esse número crescente de pessoas infectadas, né, que adoeceram, e que depois já de curadas do Covid, já pessoas que têm resultado já negativo para Covid, mas que ainda apresentavam sintomas. Então, isso desde aquela primeira onda, né, na segunda onda que nós tivemos. Então, nós temos um número crescente de pacientes que têm sintomas permanentes. E isso é que se caracteriza a síndrome pós-Covid. E tem casos também de pessoas que desenvolvem novas manifestações clínicas. Então, a síndrome pós-Covid está sendo muito estudada no mundo inteiro. Nós temos um número muito grande de pessoas com essas complicações, com esses sintomas. E daí, então, veio a ideia de fazer o projeto, e esse projeto é um convênio entre a UFPA e a FAPESPA, né, a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa, para poder se conhecer melhor o que está acontecendo aqui na região metropolitana de Belém, na grande região metropolitana de Belém. Então, quais são os sintomas que estão mais prevalentes aqui na nossa população? Então, se conhecer bem melhor o que está acontecendo aqui com a gente.
Tá certo, professora Luísa. E justamente esse questionamento que a senhora coloca, né, que também é um dos objetivos desse projeto, né, quais são esses sintomas que os pacientes têm relatado ou que de repente chegam para vocês, né, com algum dado, alguma indicação de que ele tem uma síndrome pós-Covid? Quais são os principais relatos que vocês recebem no projeto?
Nós temos, ainda estamos no início, né, mas isso é uma prévia do que a gente já pôde detectar. Muitos dos pacientes que chegam aqui, eles têm uma perda prolongada, vamos colocar assim, de olfato e paladar. Então, tem pessoas que ficam mais de 3 meses sem recuperar novamente o paladar. Além disso, vários também já relataram a questão da perca de cabelo. Então, depois que teve o Covid, começou a perder muito cabelo. Outro dado também que é frequentemente relatado por esses pacientes é diarreias. Então, mesmo já se curou do Covid, mas ainda apresenta quadros de intestino sensível, quadros de frequentes de diarreias. Além do mais, também a questão do comprometimento pulmonar. Então, tem muitos que chegam se queixando de cansaço, que não conseguem fazer suas atividades que fazia antigamente no dia a dia normal, porque caminhar cansa, não consegue mais fazer uma atividade física, então é outra queixa frequente. Então, problemas cardíacos, muitos desenvolvem pressão alta temporária, que depois de 3-4 meses pode até se normalizar, devido à inflamação no miocárdio. Então, também tem problemas cardíacos que são relatados, que antes da doença a pessoa não tinha e que passa, depois de se curar da doença, a apresentar. diabetes também é outro que a gente tem feito aqui, muitos casos de diabetes temporária, 3, 4 meses, depois já começa a se observar a diminuição dessa glicose, então demonstrando que provavelmente essa diabetes foi um reflexo da doença. Então são vários as questões, ainda estamos estudando e conhecendo.
E professora, me surgiu uma curiosidade aqui agora, porque, por exemplo, desde a primeira onda mesmo da Covid, uma grande preocupação da comunidade científica e médica era justamente em relação, por exemplo, aos cuidados com as pessoas que já têm alguma comorbidade, né? Por exemplo, asmáticos, pessoas que têm hipertensão, diabetes, né? Enfim, imunossuprimidos. Nessas pessoas que, de repente, já tinham alguma condição médica anterior, os relatos são de que há algum agravamento dessa condição ou eles apresentam outros sintomas? Já tem algum dado sobre isso, professora?
Não, ainda não temos nenhum dado sobre isso. É isso também que o estudo quer mostrar. Se tem algum fator de risco que possa dizer que você seja mais predisposto a ter uma síndrome pós-Covid, ainda não sabemos se a pessoa que, por exemplo, o hipertenso que teve Covid depois do Covid, o que está acontecendo com esse paciente, né? Então, é coisa que a gente ainda não temos resultados. E se esse paciente vai ter mais predisposição a ter síndrome pós-Covid, também ainda não temos como afirmar isso, ainda não temos dados científicos para afirmar isso.
Ok, professora. Como é realmente algo novo, né, em que a ciência está envolvida, lógico, surgem muitas dúvidas, né? Por exemplo, a senhora estava relatando a questão dos sintomas, né? E uma orientação, vamos dizer assim, da Organização Mundial da Saúde é que as pessoas que tiveram a forma grave da doença que deveriam fazer esse acompanhamento, né? Mas pela experiência, né, de vocês nesse trabalho, também por ter mais contato com essa área de conhecimento, né? Por exemplo, pacientes que tiveram sintomas leves ou moderados também podem apresentar alguma manifestação da síndrome pós-Covid, professora?
Essa questão, antigamente, se achava que aqueles que tinham o quadro mais intenso, mais severo, né, que eram internados, que chegavam à internação hospitalar, faziam uso de oxigênio, eles que sim teriam as sequelas pós-Covid. Mas hoje em dia, o que nós estamos observando, aí tem vários estudos, né, no mundo todo, que sim, pacientes que tiveram Covid leve estão apresentando síndrome pós-Covid. Então, a perda do paladar, é um exemplo que eu vou citar aqui, tem pessoas que ficam 3, 4, já tem na literatura 6 meses de perda de paladar. E muitas pessoas com Covid leve tiveram perda de paladar. E isso foi um sintoma que ficou permanente. Nós temos uma série de transtornos, por exemplo, psicológicos, de ansiedade, de pânico que a pessoa desenvolve durante o Covid, até mesmo a questão de perda do sono, da qualidade do sono. Então, hoje em dia, o que a ciência já está mostrando é que, sim, pessoas que tiveram Covid leve e Covid moderada podem, sim, desenvolver a síndrome pós-Covid.
Professora, e só para a gente finalizar esse primeiro bloco, a gente está ouvindo aí pelo seu relato, né, pelas informações que a senhora traz para a gente, para o nosso público, não tem nem como caracterizar exatamente porque os sintomas são muito diversos, né, e depende aí também de outros estudos que vocês estão fazendo com públicos diferenciados, com quem teve casos leves, casos graves, é uma condição muito diversa, né, mas, por exemplo, já há algum dado em relação a quanto tempo a pessoa manifesta esses sintomas do pós-Covid, ou quanto tempo essa pessoa precisa de um acompanhamento médico para que isso seja recuperado?
A gente ainda não tem dados assim, precisos. E aí, como eu tenho uma variação de quadro clínico muito diferente, né, então a gente não tem como precisar, ainda estamos estudando e conhecendo mais sobre a doença. E claro que essa questão dos sintomas, da persistência desses sintomas, é muito também individual do paciente. Então, vai depender do organismo dele, como ele vai responder. Então, tem pessoas que ficam, por exemplo, a perda de paladar por 1, 2 meses, outros ficam por mais tempo. Então, a gente não tem ainda uma média, vamos colocar, porque um número exato não dá para ter, mas uma média do tempo que esses sintomas iriam persistir.
Obrigado, professora Luísa. A gente vai então agora para um rápido intervalo aqui no FPA Comunidade. Hoje estamos apresentando o projeto Avaliação Epidemiológica, Clínica e Laboratorial de Pacientes Pós-Infecção pelo SARS-CoV-2 na região metropolitana de Belém. E a gente vai continuar conhecendo esse projeto no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalo, mas antes disso a gente vai ouvir um depoimento de uma pessoa que está envolvida aí com essa pesquisa. A gente vai ouvir a Evelyn da Cruz Coelho. Ela é biomédica, ela é bolsista desse projeto, também é discente do mestrado e está realizando a pesquisa dela relacionada ao projeto de avaliação epidemiológica, clínica e laboratorial dos pacientes com pós-Covid. Então a gente vai ouvir a Evelyn e vamos para um intervalo e daqui a pouco a gente volta. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Olá, me chamo Evelyn da Cruz Coelho, sou biomédica, aluna de mestrado do programa de pós-graduação em doenças tropicais, no qual entrei na seleção de 2020 do programa para ação emergencial para a Covid-19. Sou bolsista CAPES e sou orientanda da professora doutora Luísa Carício. Eu participo do projeto desde o meu ingresso no programa e já passamos por diversas etapas no projeto e agora estamos na etapa de atendimento aos pacientes. Nesse fluxo, eu sou responsável pela triagem aos interessados em participar do projeto e ver se eles se enquadram em nossos critérios de seleção. Além da triagem, eu participo junto com outros alunos da organização do fluxo de atendimento aos pacientes, que após passarem pela triagem, em um dia agendado, eles são recebidos por nossa equipe no Núcleo de Medicina Tropical para sua avaliação laboratorial, epidemiológica, cognitiva e clínica. A minha dissertação de mestrado, ela é uma dentre outras dissertações e teses que estão sendo desenvolvidas com os pacientes do projeto pós-Covid. Os objetivos são descrever as características epidemiológicas desses pacientes que até nós chegam, descrever também as principais complicações que eles apresentaram quando eles estavam com a doença ativa, investigar as principais queixas e complicações desses pacientes já na fase pós-Covid, assim também como fazer avaliação de parâmetros bioquímicos de marcadores renais, função hepática, marcadores glicêmicos, marcadores inflamatórios e perfil lipídico desses pacientes na fase do pós-Covid. Também fazer investigações através dos parâmetros hematológicos dos pacientes e determinar a prevalência dos anticorpos para SARS-CoV-2 nos pacientes estudados pelo nosso projeto.
Você está ouvindo o FPA Comunidade. Você está ouvindo o FPA Comunidade.
Estamos de volta com o programa UFPA Comunidade, que hoje apresenta o projeto Avaliação Epidemiológica, Clínica e Laboratorial de Pacientes Pós-Infecção pelo SARS-CoV-2 na região metropolitana de Belém. Quem conversa com a gente hoje no nosso programa por telefone é a doutora Luísa Carício Martins, que é professora do Núcleo de Medicina Tropical aqui da UFPA. Professora, a gente estava falando no bloco passado, dando informações gerais, né, sobre essa síndrome pós-Covid, já que é um tema que ainda está mobilizando muita gente, muitas dúvidas, né, que surgem. Agora, eu queria que a senhora falasse um pouco como é que é esse tratamento, o diagnóstico também disso, né? Porque com tantas questões surgindo, né, com um quadro assim tão diverso, né, com certeza esse tipo de investigação, esse tipo de projeto tem mobilizado com certeza profissionais de diversas áreas, né? Professora, eu gostaria que a senhora falasse como é que tem sido esse processo de pesquisa, por exemplo, falando do projeto, quem são os profissionais envolvidos no desenvolvimento do projeto?
O projeto, ele é um desafio, porque ele é bem amplo, envolve diferentes áreas, diferentes profissionais. Então, o projeto, inicialmente, esses pacientes são feito com uma pequena entrevista, um formulário que se faz perguntando a questão das doenças que ele tinha antes de ter o Covid, os sintomas que ele apresentou durante o Covid e os sintomas que ele tem apresentado depois que ele se curou do Covid, para poder fazer um link, ter realmente esses sintomas que ele tem apresentado, se é consequência do Covid. E aí, para ajudar o paciente nessa compreensão, a gente tem um grupo de médicos, docentes da UFPA, técnicos da UFPA, que atuam nessa triagem. Então, clínicos, infectologistas, endocrinologistas, então, é toda uma equipe multiprofissional envolvida. Temos também fisioterapeutas, Por exemplo, nós temos uma parceria com o LACOR, que é o Laboratório de Reabilitação Cardio-Oncológica e Respiratória da UFPA, e todos os nossos pacientes que têm sido diagnosticados com perda muscular, comprometimento cardiorrespiratório, têm sido encaminhados para a equipe do LACOR acompanhar e aí entrar com uma atenção fisioterapêutica com esses pacientes para ajudar na recuperação cardiorrespiratória desses pacientes. Então, são muitos profissionais. Nutricionistas, farmacêuticos, biomédicos, porque além das consultas, a gente tem uma série de exames que é feito para poder diagnosticar, né, como é que está aquele organismo do paciente, então função renal, função hepática, hemograma, então tem uma série de exames que é feito para poder realmente confirmar aquele sintoma persistente, se ficou alguma sequela. Então, o trabalho envolve muitos profissionais. Nossos docentes, nossos técnicos e também muitos estudantes. Tanto estudantes de iniciação científica, como estudantes de mestrado e doutorado, né, que já são profissionais e que participam também do trabalho.
Professora, era justamente sobre isso que eu gostaria de ouvir a senhora falando, porque, pelo que a senhora está relatando, existe uma forte integração, né? Esse é um projeto de extensão, particularmente, que estamos falando, mas ele está aí integrado, né, a projetos de pesquisa, as próprias ações de ensino aí no Núcleo de Medicina Tropical, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco disso, né? Principalmente relatado a projetos de pesquisa, né, que estão aí trazendo dados também que ajudam o desenvolvimento do projeto de extensão, né?
O projeto de pesquisa, iniciou como um projeto de pesquisa, mas na verdade, como está sendo desenvolvido na UFPA, então nós temos, ele é um projeto de pesquisa, extensão e educação, né? Envolve ensino, extensão e pesquisa. Porque nós temos, além da prestação do serviço para a comunidade, né? Então isso participa para a extensão, então são serviços, conhecimentos que nós estamos expondo. Além disso, junto com o projeto, os alunos têm feito uma série de informações, né? Passam vídeos, entregam folders falando sobre a doença, do que é a síndrome pós-Covid, porque muita gente nem sabe o que é, nem conhece. Né? Então, trabalhar essa questão da educação e saúde, além do atendimento. E ensino para ter uma oportunidade para os nossos estudantes, para os nossos discentes, de conhecer o que é uma síndrome pós-Covid, né, de poder interagir com a comunidade. Estão trabalhando num assunto que é atual, né, que o profissional tem que se qualificar, tem que se atualizar. Então, o projeto envolve tudo isso. E para pesquisa, claro, a gente conhecer a realidade da nossa região, né? Então, esse trabalho vem a somar com outros que estão sendo aí desenvolvidos para se conhecer melhor sobre essa doença, né? O que acontece com o nosso organismo depois de cura da doença. Então, ele engloba todos esses eixos.
Perfeito, professora Luísa. E aí, como a senhora bem ressaltou aí no final dessa fala, é um projeto que está aí, também ele não é focado exclusivamente, né, para a capital, né, Belém somente, né, região metropolitana, né. Como é que o projeto tem buscado parcerias, né, de repente para chegar a esses outros municípios, Ananindeua, Amarituba, Benevides, enfim, como é que o projeto tem chegado a esses outros municípios aqui da região metropolitana, professora?
Temos buscado parcerias, principalmente para divulgação, né, para que chegue nos outros municípios, rádios, televisão, reportagens, né, para fazer esse recrutamento. E até mesmo com a própria Secretaria, né, de Saúde, para poder aumentar o número de pessoas que tenham a informação e que queiram participar. Porque acaba com a pessoa escutando, né, diz, olha, eu acho que eu posso ser que eu tenha, ah, eu estou sentindo isso também. E acaba se interessando e ligando para poder participar do estudo.
Professora, voltando aqui para uma outra curiosidade, né, que muitas pessoas podem ter, até porque a gente está nesse momento na fase, né, em que a vacinação, por exemplo, está chegando ao público infantil, né, e a gente sabe que são reais os relatos, né, de que crianças também podem desenvolver casos de Covid, né, e infelizmente outras também podem inclusive desenvolver e chegar a óbito, né. A senhora já tem algum relato ou já há pesquisas, por exemplo, focando para essa realidade das crianças, né, que sequelas também elas têm manifestado, professora?
Já tem alguns estudos com crianças, tem poucos estudos, por sinal, com criança, né, agora que está se começando a estudar um pouco mais na pediatria, mas já tem alguns estudos que mostram, e uma dos pós, da síndrome pós-Covid, um dos sintomas mais relatados, nos poucos estudos que tem, é a questão da miocardite, da inflamação do músculo cardíaco, e que crianças, depois do Covid, acabam tendo que ser acompanhadas por cardiologistas, né, devido a essa inflamação intensa que tem na musculatura do coração. Então, esse é, por exemplo, é um sintoma. Mas na pediatria, realmente, ainda o estudo está iniciando. Né? Nós temos poucos trabalhos na pediatria, mas os que já têm desenvolvido têm mostrado, sim, que crianças, apesar de ter uma frequência bem menor do que nos adultos, mas sim, eles têm Covid, e até aqueles que apresentam Covid leve, depois pode vir a desenvolver uma síndrome pós-Covid.
Ok, professora Luísa, aí lógico, né, em meio a tantas dúvidas, né, acho que a gente esclareceu bastante coisas aqui, né, porque são sinais assim de alerta, né, informações importantes para que a pessoa também saiba, né, em que momento buscar o atendimento médico, né, não é algo que deve ser negligenciado, né, a presença de qualquer sintoma desses, de qualquer suspeita, né, professora, com certeza o atendimento qualificado, profissional é muito importante. Então, assim, para quem de repente ouviu, ficou com alguma dúvida, quer chegar até o projeto, como é que faz? Professora, precisa de um encaminhamento da unidade de saúde? Pode procurar diretamente o núcleo de medicina tropical? Como é que é esse atendimento ao público, professora?
Pode procurar diretamente a unidade. Eu tenho um telefone fixo que a pessoa pode ligar para poder pedir informações. Tá? E também tem um número de WhatsApp, que a pessoa pode mandar mensagem pelo WhatsApp, que depois vai ser respondido, e também temos um e-mail. Então, nós temos o telefone local da universidade, que é 3201-0986. O telefone para mensagem, né, por WhatsApp, é o número 91, o DDD, aí 985-24-5338. E o e-mail é atendimento.postcovid19nmt@gmail.com. Só entrar em contato com qualquer um desses e-mails aqui e aí nós vamos responder. Agora, assim, só para explicar que para participar do projeto, então tem que ser maior de 18 anos, ser maior de idade, tem que comprovar que mora na grande região metropolitana de Belém, aí envolve Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara, Santa Isabel, Benedito e Castanhal. Também envolve Icoraci e Mosqueiro, que são distritos de Belém, né? A pessoa tem que apresentar para a gente o teste positivo para a Covid. Então, eu fiz o teste rápido, então mostro o resultado que deu positivo, eu fiz o RT-PCR. Não, na época que eu tive Covid, não tenho resultado, não tinha laboratório, não tinha como fazer o teste. Então, o laudo médico, o laudo daquela tomografia, a gente está aceitando também. A gente só precisa de um comprovante que a pessoa teve Covid.
Perfeito, professora. Então, fica aí o serviço, né, para a comunidade que quiser chegar. Existem critérios, né, que devem ser respeitados, mas também aí existem os contatos que, de repente, pode ajudar a tirar dúvidas e facilitar esse ingresso da população no projeto. Professora, eu vou aqui abrir o espaço para as suas considerações finais, alguma mensagem final que a senhora queira deixar antes da gente finalizar o programa.
Bem, eu quero primeiro agradecer a participação do programa. A divulgação é muito importante, né, para que as pessoas saibam do projeto e também possam usufruir, tentar participar. Então, eu quero deixar aí a síndrome pós-Covid, também é algo novo, né, que as pessoas estão começando a ouvir falar recente, então é importante. O projeto está aí para a gente poder conhecer mais sobre essa síndrome. E quero reforçar a importância da vacinação. Então, eu vou aproveitar o momento e dizer a todos, vacinem-se, é importante a vacinação, é o que a gente tem de mais eficiente aí no combate à Covid-19. Então, que todos façam a sua vacinação, primeira, segunda, e a dose de reforço, que é importante, que aí diminui o número de pessoas que vão se infectar, diminui a chance de você se infectar e também de ter sintomas mais severos, né? Então, a importância da vacina. Muito obrigada novamente.
Perfeito, professora, muito obrigado, tá? Professora Luísa Carício Martins esteve aqui com a gente participando do FPA Comunidade, esclareceu tudo sobre o projeto Avaliação Epidemiológica Clínica e Laboratorial de Pacientes Pós-Infecção pelo SARS-CoV-2 na região metropolitana de Belém, um projeto aí do Núcleo de Medicina Tropical. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. A gente vai encerrar reforçando o serviço que a própria professora já deixou. Se você quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida sobre como é o atendimento, entre em contato pelo telefone 3201-0986. Tem também o WhatsApp com o DDD 91 98524-5338 e ainda o e-mail atendimento.postcovid19nmt@gmail.com. Então fica aí os serviços, os contatos e mais uma vez muito obrigado e parabéns também pelo trabalho de toda a equipe do Núcleo de Medicina Tropical. Muito obrigado, professora, até a próxima. Eu agradeço então mais uma vez a participação da professora Luísa Carício Martins. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, comentários, críticas ou sugestões, entre em contato com a gente pelo e-mail radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Comunidade é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Kelly Pinheiro. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.